Painel Literário. Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário.
Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia e mais uma vez aqui com o Carlos Pelerin. Seja bem-vindo, Carlos.
Muito obrigado. Estamos aqui num dia especial hoje.
Todos os dias são especiais para o Senhor. Foi boa agora, hein?
Frase de efeito, hein?
Hã? É.
Pô no caminhão essa aí.
Exato. Se a gente até vai falar de um livro sobre liderança, nada melhor do que um líder, né? Ter frases assim de efeito que façam com que o seu grupo também, né, renove as esperanças e as forças e avance para concentrar energia para os trabalhos poderem acontecer.
Muito bom. Não vou citar alguns nomes de líderes que têm feito isso aí para não afetar ninguém.
Muito bom. O livro de hoje é de Douglas Lamp. Faz parte ainda daquela série Curadoria Sementes, da editora Mundo Cristão, O Legado de um Líder, Lições da Vida de Davi, né? Primeiro, falar o que realmente o livro propõe para a gente aí, Carlão.
Ele vai trazer para a gente um passo a passo, vamos dizer assim, de como a liderança de Davi foi e se a gente pode se espelhar nela. Então ele vai falar desde a gente realmente entender a nossa vocação, chamado. Isso é algo no livro que eu acho interessante, porque ele faz o que a gente já falou aqui bastante, sobre diferenciar um pouco de vocação e chamado, de ter coisas que realmente Deus chamou a todos a fazer e outros que são peculiaridades de cada um. Então ele vai trabalhar desde você entender o que Deus quer de você num ministério, no trabalho, e depois quais são as valências que você tem que desenvolver. Então ele vai falar tanto aí de mentoria, de você ter uma certa escuta ativa, de você depois deixar um legado. Então ele vai falando de características que um líder precisa ter. Então é bem um manual para você que está querendo ingressar no caminho da liderança, não começar do zero.
Tipo, seja bem-vindo, né?
Chegou na igreja, o pastor falou, lidera um ministério aí.
Aí já era. E as dificuldades todas vão aparecer aí pelo caminho, né?
Bom.
Mas Davi é um bom exemplo disso, né? De liderança. Tanto por bem quanto para o mal, né?
É, ainda bem que você já citou que tem coisa que não é tão bom de segui-lo, mas ele é um exemplo. Eu acho que, pelo menos, quando a gente fala de Davi como um líder da nação, como um rei, é um dos maiores, se não o maior, né? É lembrado como um bom rei, os exemplos que a gente tem de outros reis são comparados ao próprio Davi, então acho que é um personagem que a gente precisa se espelhar. Apesar de que quando o livro vai trabalhar alguns aspectos aqui mais pessoais, Davi talvez não seja o melhor exemplo, mas na questão da intimidade com Deus ele também é a referência.
Davi, pelo menos umas três características que ele fala da liderança de Davi, que seria importante para um líder, né? Tanto no mundo corporativo como no mundo religioso, que a gente realmente deve ter.
Olha, ele fala aqui, por exemplo, de cultivar a intimidade com Deus. Eu acho que quando a gente olha para a vida de Davi, ele tem essa intimidade com o pai, e mesmo quando ele está longe, quando ele é repreendido, ele entende que ele tem que seguir a Deus. Então, isso é muito forte nele. A questão realmente de você também ter uma coragem e determinação, ele fala muito disso na liderança. E a gente conversa bastante lá na igreja e com os pastores que um líder precisa ter essa certa ousadia e enxergar o que os outros não enxergam. Então isso também é algo que Davi traz de exemplo para a gente no livro. E ele traz uma questão de você preparar outros líderes ou formar uma equipe em si. E aí ele vai falar de Davi passar o bastão para Salomão, o fato dele ter preparado alguém, de certa forma, para estar no lugar dele. Claro que ele traz as devidas proporções de que não seria como é hoje, que você tem um tempo maior para fazer tudo isso, mas esses são alguns pontos que ele traz de Davi. Apesar que no livro, por exemplo, ele também fala de família. E ele usa Davi como um exemplo negativo, mas ele fala, invista um tempo também na sua família para que você tenha uma liderança saudável. A gente também vai ver hoje que em muitos ministérios o líder caminha para um lado e a família puxa para o outro. Então, se você não resolve isso na sua casa, provavelmente seu ministério não vai ser muito próspero.
Muito da vocação de um líder também é direcionado pela família, né? A gente fala daquele tripé, né? De se o cara é vocacionado ou não, né? Primeira coisa é o próprio Deus, né? Vocacionar o camarada. Entender, você é vocacionado, vamos lá liderar. Outra é a própria comunidade, aceitá-lo como líder, porque isso é uma dificuldade muitas vezes, as pessoas não percebem a liderança do cara, a vocação dele para liderar, aí a coisa já está feita, né? E um terceiro aspecto é a própria família reconhecer a liderança dele, a vocação. Então, esse tripé precisa existir sempre. Se em algum aspecto ele falhar, parece que a coisa vai desandar, né? Me parece que também a questão do líder é preparar, você falou aí, de preparar uma nova equipe, né? Novos líderes que vão assumir a igreja ou o cargo que está sendo colocado. Mas isso é que a gente chama de legado?
Sim, é importante o líder preparar esse legado. E tudo isso vem com uma base de que se você é um líder que tem o respaldo, né? Como a gente diz, de igreja, família e o próprio Deus, então você já começa tendo uma base muito forte. Por exemplo, lá na igreja a gente tem o estudo com os líderes e eu achei muito legal porque, se eu não me engano, eu não lembro se o Júlio estava, mas acho que sim, e o pastor Júlio no último estudo falou sobre Trindade, mas em algum momento ele usou um exemplo de, porque às vezes você tem algo que, tipo, já e ainda não. Então, tipo, como aquele cara que já é o pastor da igreja, mas ainda não é efetivamente. E eu achei muito legal porque na hora a irmã lá da igreja, a Nete, ela falou, tipo o Júlio. Então isso é muito bacana, porque a comunidade reconhece que o cara é líder. Só que eu também olho para ele e vejo que ele tenta preparar a própria casa dele, então os filhos dele, por exemplo, para serem futuros líderes. E o livro trabalha isso muito forte. Ele é o último capítulo e ele fala que assim, um ministério bem-sucedido, aquelas frases de efeito, né? Você tem que deixar um sucessor bem-sucedido, senão seu ministério está fadado ao fracasso. E quando a gente volta para a Bíblia, tempo aí de juízes, reis, a gente tem muito isso, né? Você tem um cara bom, você tem um líder bacana, e aí ele não prepara ninguém, aí vem o próximo e afunda tudo que ele fez.
Acaba tudo, né?
Então a gente precisa muito investir nas próximas gerações. E algo que acho que você trabalha bastante com a gente também de, beleza, se eu estou investindo aqui uma, duas gerações, o próximo líder tem que estar olhando duas, três gerações para frente. Porque geralmente a gente pensa em passar o bastão quando a gente está nos últimos anos de ministério, aí já não dá mais tempo.
Você estava falando agora aí de deixar um legado e tudo mais, mas lá no capítulo 3, quando ele fala sobre nutrir amizades, encontrar mentores, né? Qual que é a importância? Primeiro, vamos falar dos dois aspectos. Primeiro, a questão da amizade, né? De nutrir amizades que são boas, né? Geralmente as pessoas não dão muita razão para isso, mas a gente pode chamar de networking, né?
Networking meio gospel ali.
essa coisa de qual a importância da gente ter essa rede, assim, você é um cara bem relacionado, dessa rede, né, de pessoas que estão no entorno da gente e que também são líderes.
É vital para você ter um ministério bem-sucedido. Quando eu entrei no seminário, uma coisa que o pastor Júnior me falou, você também e outros pastores, cara, se nada der muito errado, essa galera que está estudando com você vão ser os seus futuros colegas de trabalho. Então vocês precisam ter um bom relacionamento. Porque amanhã ou depois, quando você for no ministério, são esses caras que vão te acompanhar. Então se você brigar com todo mundo aqui, não gostar de ninguém, vai chegar no ministério e vai falar, puxa, era aquele cara chato do seminário que ninguém aguenta. Então isso é muito importante. O pastor Júnior fez o doutorado dele em cima de depressão pastoral e suicídio e põe que um dos principais fatores é o isolamento ministerial. Então, isso é realmente muito importante. Ele traz até um quadro aqui no livro, que ele fala da gente ter mentores, e aí ele fala de coisas que são conhecidas por todos, e tem coisas que são secretas para mim também, tem coisas que são ignoradas por mim, tem coisas que são desconhecidas por mim. Então, até mesmo dentro de uma mentoria, eu preciso realmente abrir o meu coração nessas amizades e entender quem eu sou para poder falar para as pessoas. A gente usa aquele texto lá de entrar no secreto e falar para Deus aquilo que às vezes nem você sabe direito, mas está lá no fundo do seu coração. E nessas amizades isso é importante, porque eu também vejo que a gente até tenta nutrir essas amizades, mas às vezes é bem superficial. E a gente tem exemplos disso. Você vai reunir com um pastor e você fala, poxa, pastor, como está a sua família? Tô bem. E aí ele traz para um assunto totalmente aleatório para não ter que aprofundar na vida dele. Então acho que a gente acaba se ilhando porque a gente tem medo de ter um ministério vulnerável, mas a vulnerabilidade está justamente na solidão. Se você não abrir a sua vida para que outros te ajudem, uma hora você vai deixar o barco afundar.
Esses elementos que você colocou aí, como o que os outros sabem, o que eu não sei, o que eu sei, o que os outros vão saber, sei lá. ele dá um nome de janela de Johari, né? Como que é esse negócio aí? Que Johari parece que são dos dois autores, né? Joseph Luft e o Harrington. Ingan. Né?
Em inglês fluente.
E os caras fazem o comecinho do nome de cada um deles, fica Johari, né?
Isso. É a ideia da gente ter uma busca ali, não é uma questão coach, mas tanto de um autoconhecimento para que eu consiga realmente nutrir esses relacionamentos saudáveis. Porque realmente tem coisas que a gente não sabe sobre a gente, e aí ele fala para você ter essa busca, ter esse acompanhamento, tanto amizades são interessantes para isso, mas também tem muitas coisas que as pessoas já sabem e eu simplesmente ignoro. Então a gente também tem exemplos de situações da nossa vida que a gente só ignora que aconteceu, mas está nítido que precisa ser resolvido. Claro. E a gente vai empurrando e fala, não, estou aqui na liderança, não preciso resolver isso. Então, a questão do líder ser um livro aberto, né? A Bíblia fala que a gente tem que ser irrepreensível, mas a gente tem que ser um exemplo. Então, a gente não pode ter áreas da nossa vida que são ocultas para aqueles que caminham conosco.
Agora, a segunda parte aí, né, para a gente finalizar, ele fala sobre encontrar mentores. Como é que a gente faz isso?
Uma coisa importante, né? A gente fala bastante de separar mentoria e discipulado, e aí acho que ele traz mesmo essa questão do mentor como um guia de vida, não necessariamente só alguém que vai te dar um estudo bíblico, um aprofundamento na palavra. Principal coisa que a gente difere é, tem que ser um cara que é mais crente que você, né? Uma pessoa que sabe mais de Jesus, está na caminhada e que você confie. Acho que a grande dificuldade é que às vezes as pessoas são empurradas para outras. Ah, esse cara aí vai te guiar, se vira com ele. E aí não dá muito certo, porque como ele está falando, eu preciso abrir minha vida, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter realmente um ponto de contato com esse mentor. Então isso a gente tenta trabalhar muito forte em todos os aspectos, em todos os locais que a gente está. Igreja, projetos missionários, aqui na própria rádio. Meu, tem alguém que você se identifique, que é uma referência, e vá conversar com ele. Aqui a gente tem exemplos, né? Pessoas que vai, o cara fica até mais tarde porque ele quer fazer uma pergunta para você sobre o texto bíblico, porque ele entende que você é a pessoa que vai guiar ele. Então ele fala dessa importância da gente encontrar alguém que é uma referência tanto cristã, mas também alguém que eu confio para abrir minha vida.
Muito bem, falamos aqui sobre O Legado de um Líder, Lições da Vida de Davi, de Douglas Lamp, publicado pela editora Mundo Cristão. Carlão, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana.
Você ouviu Painel Literário. Produção e apresentação, João Paulo Gouveia. Realização, Transmundial.